Olá, gente linda, aqui é o Marcelo Taz e este é o Provocast, o podcast do Provocações, diretamente da quarentena 2020. Nesse episódio, eu recebo o poeta Fabrício Carpinejar e a atriz Bárbara Paz para uma conversa sobre saudade, esperança, resiliência e um problema muito sério: o regime de engorda que todos fomos submetidos durante a quarentena. Ouça que belezura de prosa. Saudade cheira a alecrim, mas é ruim que nem cupim que dá em várzea de campo. Fere a gente de tal jeito que o coração cá no peito se banha na água do pranto. Saudade do poeta gaúcho Lauro Rodrigues. Do que você está com saudade? Conta aí na hashtag Provoca. Eu começo o programa assim, gauchesco, porque recebo dois artistas do Rio Grande do Sul. Ele, um baita poeta de Caxias do Sul, Fabrício Carpinejar, e ela, de Campo Bom, encantadora e multitalentosa atriz, Bárbara Paz. Eu desconfio que foi para ela que Stephanie Germanotta, a Lady Gaga, escreveu: "Eu sou meu próprio santuário e posso renascer quantas vezes quiser ao longo da minha vida." A minha convidada é resiliente antes da palavra resiliência virar modinha. Bárbara Paz, você está pronta para renascer mais uma vez depois dessa crise, querida?
Mais uma vez, que coisa mais linda. Renascer? Eu acho que estou renascendo dentro de mim mesmo, é o que eu sinto, sabe, Marcelo? É uma coisa assim, parece que fazia tempo que eu não voltava para dentro de mim para fazer esse renascimento. Apesar de ter florescido várias vezes, né? Assim, eu acho que a gente tem que se reinventar o tempo todo, não é só porque parou essa suspensão no mundo, mas essa suspensão no mundo nos deu chance para voltar para a gente. Porque o tempo não estava deixando mais a gente voltar, entende? O tempo não estava muito acelerado, Marcelo. Sabe, eu acho que eu estava perdida dentro de várias também eus, vários eus, sabe? Vários de dentro, muitas Bárbaras aqui.
É uma alegria te olhar agora, Bárbara, e ver você, parece que está saindo de um casulo. Está linda, num retiro assim, casulo, não é, pessoal? Eu acho que está lindo esse visual dela. Ô, Bárbara, eu quero...
Eu estou num casulo baiano, estou num casulo aqui, meditando mesmo, fazendo o que eu posso.
Ô, Bárbara, o que você recebeu até agora de recado que te transformou?
Emily Dickinson falava: o para sempre é composto de agoras. E cada vez mais essa frase, hoje, é o grande recado para mim. Viva o hoje, que não tem amanhã... Nem ontem, é o hoje. Apesar que a gente carrega o nosso passado, eu sou a minha história, eu sou eu sou o meu passado, mas eu estou hoje no meu presente, é esse presente que é o para sempre.
Eu vou pegar esse passado que você falou que carrega numa frase que você disse ao Estado de São Paulo em 2019. Meu olhar fala muito, é triste. Há muita história no meu rosto. Que histórias que o seu rosto conta, Bárbara?
Eu tenho uma história de vida que hoje, com um pouco mais de idade, assim, quase no envelhecimento, né, nessa transformação de aceitação ao envelhecer, fico muito impressionada comigo, assim, e fazendo essa retrospectiva o tempo inteiro da minha vida. Eu nem sei como eu estou aqui hoje, depois de tantas vidas que eu já tive, assim.
Ô, Bárbara, um dos seus renascimentos foi num acidente grave aos 17 anos. E eu quero entender o seguinte: o que você aprendeu com ele? Porque hoje, muita gente ainda finge que não está acontecendo nada nessa crise do corona. Eu queria que você nos dissesse o que é uma UTI sob o ponto de vista de quem está dentro dela?
É uma resposta complexa para falar agora, assim, nesse momento, né, Marcelo? Eu fui só um acidente que eu sobrevivi, com muitos pontos no rosto, com muito cuidados médicos, né? Mas não foi só eu que sobrevivi, eu sobrevivo desde que eu nasci, porque eu acho que meu acidente maior foi quando eu nasci, porque minha mãe teve uma recaída no parto e ela ficou doente durante a vida inteira minha, eu só conheci minha mãe doente porque eu nasci. Então, eu acho que eu cresci com isso, sabendo que foi um grande acidente o meu parto. Então, como minha vida, eu estava falando, foi um drama, foi uma tragédia, e se eu ficar só focando nisso, eu não vivo. Mas é claro que é uma vida de sobrevivência, né? Então, assim, eu transformando essas UTIs que eu passei, que não foi só no meu acidente. E aí veio minha mãe, veio meu acidente, aí eu acho que eu vivo numa UTI imóvel. Isso não é ruim para mim, porque eu me refaço a cada dia. Hoje, eu sei que a vida não vai ser igual a cada dia, depois dessa pandemia. Essa suspensão, essa parada no tempo, essas milhões de mortes, esse governo desgovernado que a gente está vivendo, isso tudo que a gente está vivendo no mundo, que não é só aqui, nunca mais vai ser igual. Eu não tenho muitos argumentos para te falar o que é. Eu não sou muito boa também de retórica, né, Marcelo? Eu acho que eu sou boa mais de imagem. Me dá uma câmera que eu te reproduza essa tua resposta.
Você é bárbara de retórica também. E vou te entregar um pouco para quem pensa que você... para quem compra essa história de você ser uma menina triste... Você é uma palhaça, você é uma mulher que tem um entendimento da realidade e navega sobre ela, refletindo e atuando, né? Eu quero perguntar, você alguma vez abraçou esse papel de coitadinha?
Eu não sou coitadinha. É triste ser coitada, né? Eu nunca fui coitada, eu acho que... Eu sou realmente uma palhaça da vida. Eu acho que o palhaço é triste. A tristeza não é. A tristeza pode ser trágica, pode ser dramática, mas ela pode ser bonita. Então, assim, essa tristeza que eu carrego dentro de mim, ela não é uma tristeza feia, não é uma tristeza coitada. Não é uma tristeza. É uma tristeza que cria, é uma tristeza transformadora, é uma tristeza que vai me levar mais adiante. É uma tristeza que eu até me assusto com ela, muitas vezes, me deparo nesse momento, por exemplo, sozinha, que acabou, que eu não tenho filho até hoje, não tive por escolha, eu tô sem, sem casamento, assim, enfim, e decidi ficar isolada mesmo, porque cada um tem sua família, e a minha família, hoje, o momento, sou eu mesma.
Eu quero falar de um assunto delicado, que é o luto. Aliás, nós estamos vivendo isso nessa tragédia agora. Nem o luto está podendo acontecer, a catarse de honrar os mortos, né? E eu tenho que te ouvir sobre algumas perdas. Você, como você disse, você perdeu a mãe, o pai e recentemente o marido, o grande cineasta Héctor Babenco. O que você pode nos ensinar sobre o luto?
A gente tem que trabalhar com esse luto a vida inteira. A gente sabe que a gente vai perder alguém. Agora, quando a gente perde ou num acidente ou como está acontecendo hoje, que nem enterrar você pode, nem velar você pode, isso é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse presenciar. Porque eu fui uma pessoa que velei todos os meus queridos, as pessoas. Isso, ao mesmo tempo, me construiu quem eu sou. Mas não me transformou quem eu sou, me construiu, né? Agora, para mim, o luto, Marcelo, só para... Eu não sei se eu te respondi, mas o luto, para mim, é lutar mesmo. É continuar lutando. Se você ficou... Porque se você... Eu vou te dizer que se eu for pensar só no lado da dor e da saudade, que seria o luto, isso nunca vai sair de mim. Isso nunca vai sair de ninguém que perde alguém que ama. Não vai sair. Então, assim, isso acho que eu posso chamar hoje de saudade, né? E daquele que mora dentro de você hoje.
Bárbara, o seu filme tem um nome lindo. Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou.
Essa frase, que, tá, que é o título do filme, ele falou aqui na areia aqui da Bahia.
Sempre tive uma confiança, assim, ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver.
Como é ter a morte como um hóspede em casa?
Como eu estava te falando, eu acho que o meu filme, eu tentei retratar muito o que é isso, como é isso, e como você pode fazer desse hóspede uma obra de arte. E foi o que eu tentei fazer com ele em vida. Ele me permitiu isso e o meu filme é, sim, uma declaração de amor à vida, acima de tudo. Como esse homem lutou para sobreviver, para fazer filmes, fez filmes para sobreviver e sobreviveu para fazer mais filmes. Eu sempre tentei fazer isso na minha vida. A gente sabe que a gente está iminente a perder algo, a perder ou uma pessoa doente do seu lado, o que, que você vai fazer com essa pessoa? Ficar mais triste? Pegar na mão da morte caminhar pela casa? Ou transformar isso? Fazer aquela pessoa que está enferma já sorrir com a vida, lembrar das coisas boas da vida, entender o significado dela, e se isso tiver um fim, que seja bonito. Agora, é mais fácil eu falar, né? Verbalizar é muito mais fácil do que o que está caindo aqui, gente? Uma luminária? É a pessoa?
Tá bonita essa luminária. Você que é uma diretora de cinema, está conduzindo a própria cena aí do outro lado. Tá lindo.
Eu tô. Não, uma coisa que o Héctor fazia muito, ele em hospital, era assim: ele chegava, ele dirigia. Eu fiz um curta também, além do filme, eu fiz um curta com o Drauzio Varella, que foi o médico dele, o grande amigo, né? O Drauzio desandou a falar com ele. Ele já estava morto. É um filme lindo.
Depois de tudo que a gente tinha vivido, eu acho que a amizade da gente chegou num nível de profundidade que eu nunca tive com ninguém por uma razão muito simples. Eu nunca vivi com um amigo as situações todas que nós vivemos, né?
Eu tive o privilégio de conhecer o Babenco e de conversar com ele bastante. E o que une vocês dois, para mim, é uma palavra, que é coragem. Vocês são dois artistas de uma coragem rara. E esse filme é um produto, na minha visão, dessa coragem. Só que a pandemia atrasou seus planos, inclusive de lançamento deste filme. Como é que é a sensação de perda de controle da vida, inclusive de lançar um filme como esse, que foi premiado, né, em festivais importantes como Veneza e tudo mais?
Ganhou o melhor documentário sobre cinema, Venice Class, né, em Veneza, foi incrível. Para ser meu primeiro filme, né, sobre o homem que eu amei, esse homem gigante, que é um cineasta enorme, né, no mundo inteiro. Eu estava passando por vários festivais com filme e estaria estreando dia 9 de abril aqui para todo mundo no Brasil mostrar meu filme, que era o que eu queria muito. E aí tudo parou em março, assim, parou, né, aqui, fora. Além de ser minha vida, né, se transformou numa missão mesmo, né, esse filme, esse livro também, que eu também lancei um livro, né, esse livro aqui. E Babenco, eu acho que a minha grande hoje, que precisa se acalmar, é essa vontade de botar o filme no streaming, só que não tem como, porque o filme tem toda a burocracia da Ancine, então realmente a gente não sabe quando vai estrear o filme ainda aqui no Brasil, né?
Ô Bárbara, aqui tem gente que te faz pergunta da internet, tá? Sofia Colette. Bárbara, você sente que tudo que tem acontecido te torna mais resiliente enquanto artista ou mais preocupada com as vulnerabilidades da nossa profissão?
Os dois, né? Não tem como. Eu acho que, assim, como eu estava trancada no meu apartamento lá na São Luís, lá em São Paulo, eu parei e me dei de cara comigo de novo. Aqui, como eu estou olhando aqui para essa câmera o tempo inteiro. O que eu faço com isso? E aí eu comecei a fazer vídeo. Comecei a fazer videoarte. Eu comecei a deparar com a minha mão, com o meu rosto, né, com as minhas cicatrizes, com o meu corpo. Tive vontade de registrar esses dias que eu estava sozinha. E tenho registrado. Então, eu tenho criado, eu tenho transformado isso mais uma vez. Mas, assim, é muito agoniante a gente não saber o que vai acontecer. Que vai voltar? Vai, gente. A gente vai voltar melhorado. A gente vai começar a olhar de novo no olho. A gente vai começar a evoluir um pouquinho mais como ser humano. Eu tenho certeza disso.
Você volta no programa e no próximo bloco a conversa é com uma figura tão especial, excêntrica e gaúcha quanto a Bárbara, o poeta Fabrício Carpinejar, e você entra com a hashtag Provoca. Durante a quarentena, isolada dos netos, a poeta gaúcha Maria Carpe escreveu uma carta a eles e disse o seguinte: tenho que segurar a saudade dentro de mim. Maria Carpe é mãe do meu convidado, o poeta Fabrício Carpinejar. Ô Carpinejar, eu vou começar já botando a mãe no meio. Como fica o coração de quem não consegue matar a saudade? Eu estou falando da maioria das pessoas que estão te vendo agora.
Que golpe baixo, hein, Marcelo? Nossa! Trazer a mãe para a primeira pergunta é um golpe, assim, sabe, de última categoria. A mãe é maravilhosa. A última vez que a gente se encontrou antes da quarentena, ela esqueceu o casaco em casa, na minha casa. E aí eu liguei no dia seguinte: mãe, você esqueceu o casaco? E ela me respondeu: pode ficar com ele. Pode ficar com ele, fica para sua saudade. Na hora que bater muita saudade, você cheira. Aquilo me baqueou, porque foi quase como uma profecia. Eu tenho cheirado aquele casaco que você não tem ideia. Essa doação imprevista, involuntária, a gente fica tão apegado e acaba não entendendo o que significa a saudade. Saudade é falar sozinho. E a gente repara daí que quantas vezes a gente deixou os pais falando sozinho. Os pais sofrendo uma saudade na nossa presença. Eu tenho pais de 81 anos. Ah, eu tenho um medo tremendo de perdê-los. Eu não falo nada para eles, mas, assim, todo dia eu só começo a ficar tranquilo quando eu telefono para o meu pai e para minha mãe e vejo que eles estão bem.
Ô, Fabrício, você escreveu um livro na quarentena, Colo, por favor. Eu queria entender como, se nós estamos isolados, como oferecer colo?
Não tem como. A gente quer, mas não tem como. É o que mais a gente sente falta. É aquele colo ancestral, é o colo da normalidade, é o colo da segurança, é o colo da confiança, é o colo do sol, é o colo da rua, é o colo de estar em movimento no meio da multidão e não se sentir desequilibrado, e não se sentir em vertigem, e não se sentir com medo. O colo é quando a gente finalmente pode relaxar, pode se entregar. O colo é quando o outro faz a vigília por nós. É o que a gente sente mais falta, é do colo.
O Carpinejar, o que tem te deixado mais abichornado nessa quarentena? E para quem não entende gauchês, abichornado é triste, cabisbaixo, né? É bom avisar.
Nada. Eu só estou pensando no momento, não. Não tenho esse direito de sofrer de modo desnecessário, desrespeitando quem realmente está sofrendo. A minha esperança, ela é criada de pouco. Eu não preciso de nada para ter esperança.
No livro, você fala em cuidar dos ouvidos, né? Por quê? Como é que você exercita essa audição seletiva?
A gente só não pode ficar impregnado nas notícias ruins, nas tragédias. A gente precisa alternar a audição, proteger os ouvidos. Até para ter equilíbrio. É ler, é ouvir alguma música que se gosta, é conversar com seus melhores amigos por chamada de vídeo, é conversar com a família, é produzir graça, inclusive, da repetição. A gente nunca repetiu tanto a vida. E a gente não pode só ouvir urubu e corvo. Isso não significa se alienar da realidade. Significa não fazer somente isso. É preciso ouvir o sabiá, o pardal, o canário, aquilo que também tem outras melodias que não do pânico, que não da ansiedade, que não da pressa, que não do pavor.
Tu teve algum fracasso teu predileto?
Ah,
sabe aquele fracasso? Fracasso de estimação. Aquele que a gente fica assim, debaixo do braço.
Olha, tem um mais recente, né? Eu fiz um programa que não deu para continuar, chamado Conversa de Gente Grande, na Band, um programa que eu amo, entrevistando crianças. E eu fracassei.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Trabalhar dá muito trabalho.
Agora eu vou te devolver. Qual é o seu fracasso de estimação?
Você é muito vingativo. O meu maior fracasso foi quando eu fiquei afastado da minha filha. Ela foi morar em outro estado. E a minha filha me deu uma missão. Eu tinha que resgatar a guitarra dela, que estava na casa de um amigo. E eu fiz uma viagem só para resgatar essa guitarra, me sentindo super poderoso com a minha filha. Eu lembro que eu dormi com a guitarra ao lado. No aeroporto, eu me preocupei com a guitarra. E na hora que eu voltei para entregar a guitarra, eu consegui esquecer a guitarra no estacionamento.
Mas, meu Deus!
E aí, o que mais me dói é que a filha não brigou comigo. Eu queria que ela tivesse brigado. Eu queria que ela tivesse discutido. Eu queria que ela tivesse ficado com raiva, que ela me odiasse. Ela disse: não tem problema, a gente arruma outra depois. Quando a outra pessoa assume o teu lugar e tenta diminuir a tua dor, a tua angústia, é muita grandeza.
É.
Aí a gente sofre mais ainda.
O Fabrício Carpinejar, é bom que eu reforce com eles que Carpinejar é Carpe de Maria Carpe e Nejar de Carlos Nejar, seus pais poetas, né? Eu tenho uma curiosidade sobre essa família sua gaúcha e se os parentes, por exemplo, te comparavam com os seus pais, né? Olhando assim, Fabrício, tá bom, esse livro tá bonito, mas o seu pai tá na Academia Brasileira de Letras.
E eu concordava com isso. Meus pais são melhores do que eu. O que eu mais quero fazer na vida é me parecer com eles. Eu comecei a escrever para estar mais perto deles. Porque eles tinham aquelas suas horas de poesia e eu decidi entrar dentro do livro para chamá-los mais ao convívio. Na hora que... Isso eu me recordo que um dos grandes traumas que eu acho que é o fim da infância é quando você tem que fazer carteira de identidade. E aí minha mãe me chamou. Fabrício, amanhã faremos a identidade. Eu, tudo bem. Ah, não esqueça da assinatura. Ela é para toda a vida. Como assim assinatura para toda a vida? Aquilo para mim foi um baque, foi um susto, foi um pânico. Aí eu tinha que ensaiar uma assinatura e meu pai dava autógrafo. E eu peguei a letra do meu pai e passei toda noite com papel vegetal copiando a letra do meu pai. Taz, eu vou te contar. A minha letra é um plágio da letra do meu pai. E na hora que eu escrevo, qualquer coisa que eu escreva, a letra do meu pai me dá colo.
Yeah? So your arms are through the bottom one. Okay? My arms go through the top one. How amazing is this?
Você que é um coach do amor, olha só que provocação.
Não, não. É,
olha não, só, não, mas, coach, essa, não, mas essa é a provocação que eu estou te fazendo. Você é um coach do amor e eu estou aqui me consultando e quero que você me diga o seguinte. Existe amor na quarentena? O amor sobrevive ao álcool em gel?
Existe amor, sim. Principalmente na quarentena é onde que a gente precisa que o amor sobre. A gente não precisa de efeitos especiais para ser feliz. Eu fico pensando, por exemplo, né? Talvez na quarentena a gente seja melhor para os nossos velhos, os nossos velhos que estão distantes. Quem está mais sofrendo com a quarentena são os velhos. Porque os velhos, eles passeavam, eles iam para a rua para encontrar no atendente do caixa, da lotérica, da farmácia, do mercado, a conversa que não teve com o filho.
É. Eu creio que você está falando para muita gente. Olha essa, se prepara, é do Felipe Leone. Não vou perder. Ele está falando que não vai perder esse programa aqui. Os carecas mais feios e inteligentes do país. Eu vou considerar isso um elogio. E aí ele pergunta para você, como suplantar o ódio?
Primeiro, sobre a referência do feio, sempre que alguém me chama de inteligente... Está me chamando de feio, óbvio. Porque se eu fosse bonito, me chamaria primeiro de bonito, né? Então, ou inteligente, mas ainda é melhor ser chamado de inteligente do que ser chamado de simpático. Quando você chama alguém de simpático, é que a pessoa, além de ser feia, é burra. Como que a gente pode combater o ódio com humor? Bom humor.
Olha aí.
Autocrítica. Humildade vem do humor. Quem não ri de si mesmo se leva muito a sério e vai cobrar do outro aquilo que não é capaz de oferecer.
É. Olha, eu estou tão feliz com essa resposta que eu estou me sentindo assim muito inteligente e bonito.
Isso. E o bom de ser careca é que você dá mais rosto para ser beijado.
É mesmo? Você vai entregar isso para eles?
Na verdade, o careca, ele é erógeno, porque você pode beijar as costas do careca, da cabeça do careca, e ainda é rosto, tudo é rosto. Ele oferece muito mais rosto. Ele é um latifundiário do rosto.
Mas eu vou dormir hoje muito bem. E olha, ainda tem mais um bloco, né? Porque no próximo bloco vai se juntar a esta figura, Bárbara Paz, vai voltar aqui para esta conversa sobre esperança. Não se desespere, não. Continua e você vem com a hashtag Provoca. A esperança é um alimento da alma ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Voltaire, sempre ele um provocador. A dualidade esperança e medo é tão presente na vida brasileira que virou até slogan político, vocês se lembram, né? Ô Fabrício, aí na sua quarentena, a esperança está vencendo o medo ou está levando de goleada?
Está ganhando do medo para cá apertado, mas está ganhando.
Esperança sempre. Sou otimista, Marcelo, já falei. Eu acho que o medo é gigantesco, mas ele não vai me dominar. Ele não vai me levar.
Tem uma expressão gaúcha, Bárbara, é mais comprido que esperança de pobre. O pobre no Brasil hoje tem motivo para esperança?
Não, nenhum. Nenhum. Infelizmente, é difícil a classe, né, mais necessitada ter esperança, mas não pode perder ela, porque senão não tem significado viver. Só tem significado se você tem fé, se você tem esperança, se você acredita em algo mais. Isso, então, eu acho que as pessoas mais necessitadas hoje têm que se abraçar à fé que isso vai mudar e que as coisas vão voltar de uma forma diferente, que não dá para desistir. Porque se eu for falar, não dá para você falar o contrário. E não tem porquê, porque esse não é o meu pensamento.
Se você tirar a esperança, não sobra mais nada. No Brasil, só temos esperança. A gente não pode perder a esperança. Se a gente perde a esperança, não há mais nada. A esperança é a última que morre, mas também é a primeira que renasce e faz acordar todos os outros sentimentos.
O Marco Bola. O que vocês estão achando dessa politicagem ridícula em meio ao momento difícil? E o povo, como fica?
O povo é que elegeu os políticos. O povo que elegeu os políticos. A gente não sabe votar. A gente precisa aprender a votar.
O que eu estou achando? Estou achando uma merda. Para que isso, nesse momento? Tem uma coisa primordial, que chama ser humano, a vida em si. A vida é mais importante do que tudo, do que a economia hoje. Eu sei que você tem que se pensar na economia de um país, mas hoje não é questão de direita ou de esquerda, é uma questão de vida, de ser humano, de sobrevivência.
Eu vejo que o país virou uma terra extremista, uma terra de ódio, uma terra de falta de responsabilidade, uma terra de ninguém.
Hoje em dia, no país, a gente está vivendo a política, a pior política de todos os tempos. São tantas coisas erradas que a gente está passando, tanto erro, tanta tristeza. E a maior tristeza é que ainda tem parte da população que acha que está certo, que acredita que estava na urna e que continua lá na urna. E que vai perder. E que vai empobrecer. E que vai se entristecer e que vai se arrepender. E isso é a maior tristeza, talvez, seja de hoje.
Olha o cumprimento! preparar para a grande roda. Não encosta, não encosta. Segue passeio e não encosta. Viva São João! Aê! Aê, olha o coronavírus. É mentira! Acabou o álcool em gel! É mentira!
Você já virou a louca da arrumação de casa?
Já! Estou. Eu limpo, eu cozinho. Eu adoro cozinhar, mas nesse momento você é obrigada a cozinhar, né? Cozinho, lavo. Eu nunca vi tanta louça. Eu nunca vi, cara, como a gente produz lixo. É impressionante.
O Fabrício, você achou algum objeto nessa sua rearrumação aí que te pareceu mais útil agora, depois desse recolhimento?
Sabe esse carrinho de coleção que se tem na infância, miniatura? E esse carrinho eu recebi do meu irmão, o Rodrigo. Eu fiquei 5 anos separado do meu irmão, porque eu era jovem, eu pedi para que meu irmão fosse fiador, o Rodrigo, e o Rodrigo disse, vou pensar. E eu entendi, eu vou pensar como não. A gente sempre tem uma fábrica de angústia dentro de si, que a gente entende o talvez como não. Eu fiquei 5 anos e não tomei nenhuma atitude de reconciliação. E meu irmão me mandou esse carrinho no envelope pardo. E a minha esposa e meus filhos riram, ai, tá debochando de ti. Um carrinho todo quebrado. Tá, eu me emocionei muito. Porque era o único carrinho que sobrou da nossa coleção. É um carrinho de testes. Aquele carrinho que a gente jogava, a gente tinha um carrinho de teste para ver se ele resistia. Yeah. Então, a gente jogava do alto do prédio e ver se sobrava. A gente colocava na churrasqueira para ver o que sobrava. A gente passava com bicicleta por cima para ver o que sobrava. E quando meu irmão me deu aquele carrinho, ele me disse, nós somos esse carrinho. Por mais que a gente tenha tentado estragar nossa amizade, ele resistiu.
Olha, qual será o objeto de Bárbara Paz, hein? Que ela está descobrindo uma utilidade nessa pandemia.
Não vou te falar.
Uau, agora eu pensei em várias coisas com a sua risada.
Se tem, não vou falar.
Todo mundo agora quer saber. Que maravilha. Pode falar agora.
Não. Várias coisas a gente descobriu, né? E colocou fora o que a gente não precisava, mas... Claro que eu não vou falar.
Eu acho que não precisa, porque é melhor ficar o que a gente imaginou.
Tá bem.
Qual é a primeira coisa que você vai fazer depois de que tudo isso acabar?
Ai, agora você me pegou, porque eu tenho me feito essa pergunta. Eu tô com medo de fazer certas coisas, Marcelo. Marcelo!
A luminária dela de novo, que maravilha, né?
Eu não vou tirá-la daqui.
Eu acho que você vai arrumar essa luminária, por exemplo. Pode ser uma boa coisa.
Não, vamos lá. Na verdade, eu tenho tantas coisas que eu quero fazer quando acabar essa pandemia, que a gente sabe que não vai ser tão cedo, mas eu sei que eu quero viver mais. Eu não quero mais ter medo de fazer certas coisas. Eu não vou mais ter medo de falar as coisas. Eu não vou mais ter medo de dizer não. Eu não vou mais ter medo. Eu tô me fazendo esse meu mantra diário. Eu quero viver mais, muito mais. Eu quero ser mais feliz do que triste.
Ficar em casa. Faz muito tempo que eu não fico em casa por espontânea vontade, eu vou ficar em casa.
Você...
Até o momento é uma prisão.
Você é um provocador, aí sim, aí... mesmo.
Aí eu vou me estirar, eu vou passar pelado pela sala, vai ser uma maravilha, vou botar som alto em casa, não vai ter ninguém mesmo, não vai ter nenhum vizinho, todo mundo vai estar na rua, eu vou ficar em casa.
Ai, que ideia boa, você quase me convenceu. Fabrício Carpinejar, o que é a vida trancada?
Caminhar por dentro. A gente precisa ter liberdade interior. A gente só se sente confinado quando a nossa alegria, ela depende exclusivamente daquilo que a gente recebe, não daquilo que a gente cria, daquilo que a gente fabrica, daquilo que a gente faz. Ah, eu não busco a minha alegria lá fora. A gente, eu acho que, de uma certa forma, ficou muito dependente de uma alegria externa, de uma euforia, como se a gente só fosse feliz viajando, como se a gente só fosse feliz ostentando, como se a gente só fosse feliz em lugares paradisíacos. A gente precisa ser feliz onde estamos, quem, com quem somos. A felicidade já é o nosso lugar.
A vida trancada, sem escolha de personagem, é como um espelhamento de você. Você tem que estar de cara com você o tempo inteiro. Por todos os lados, em todas as paredes, tem um espelho. E isso, muitas vezes, é desagradável. Mas você tem que fazer as pazes com você nesse momento. Eu acho que a vida trancada é um 360 em volta de si. Em volta de você mesmo, assim. Você não tem outro jeito. Você vai ter que olhar para você. Você vai ter que olhar para você.
E o que, que você está vendo?
Ai, Marcelo, eu estou vendo tanta coisa. Eu estou me vendo de novo. Como eu disse, assim, eu estou vendo tantas vidas que eu já vivi, que eu não sei mais o que, quantas vidas eu vou viver, quantos amores eu ainda vou ter, quanto amar eu ainda quero, e quanta vida eu tenho aqui dentro para dar. E ainda não construí ainda nada, nada. Ainda sou só começando. Tanta coisa para aprender, tanta coisa. Sou só uma aprendiz.
Aqui tem selfie, Tcher. Capaz que eu não ia tirar uma selfie. Fabrício, será que os candidatos à careca entenderam a aula?
Não, acho que eles vão tentar continuar sua vida de impostor, mas agora vai ficar mais difícil. Nós temos fiscalização.
Fiscalização, se estão corretos.
Lockdown para os carecas.
Boa. O que você vai fazer assim que a gente acabar?
Agora?
É.
Eu vou perguntar para minha esposa, fui bem?
Mande.
Eu só vivo para narrar o meu dia para a Beatriz. Se eu não conto para ela, eu esqueço.
Então, mande um beijinho para ela e para Mariana e para o Vicente, para os seus filhos. Obrigado, querido.
Obrigado.
Ela está se preparando. Eu também estou. Olha lá.
Olha aí, caiu tudo, Marcelo.
Caiu a câmera da selfie.
Sumiu a câmera aqui, gente. Entendeu, Marcelo?
Olha lá, agora está... Aí, voltou. Aí,
bora. Você está me vendo?
Agora, tá me vendo? Ainda não. Agora, aí, vira. Vira assim. Vira, 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 vira. Vai virando.
Vira como? Assim?
Vai vir. Aí, aí. Eu quero agradecer, porque nós vamos dormir com aquela dúvida de qual é o objeto que você descobriu na quarentena. É lindo dormir com dúvidas.
É, o mistério é sempre muito bom. Meu nome, Bárbara, diz que chama, que significa mistério.
Olha aí. Obrigado por ter, assim, enriquecido esse mistério nessa noite, tá, querida? Fique bem. Até mais.
Eu adorei, Marcelo.
Até.